Bom, mas penso que podemos dar início. Esta audição é a audição da petição 446, que solicita a imediata suspensão da cobrança da taxa municipal de proteção civil. Ela foi entregue na Assembleia da República a 18 de novembro, tem mais de 4 mil assinaturas e esta audição insere-se no âmbito do tratamento desta petição e sendo naturalmente uma audição obrigatória por via de força da lei. Eu passava a apresentar, sou Paula Santos, sou a deputada relatora desta petição, sou do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Temos presente aqui também o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O que eu proponho, uma organização dos trabalhos, se estiverem de acordo, é que, e temos connosco a doutora Maria João Belchior. O que eu proponho é que possa fazer uma intervenção inicial para colocar as questões que entender. Se, entretanto, houver desenvolvimentos, faça aquilo que já entregaram na Assembleia da República, agradecemos que também possam ser referidos em relação à questão que temos aqui. Proponho que pudesse fazer essa primeira intervenção, quase 10, 15 minutos, com a flexibilidade necessária, mas creio que 10, 15 minutos. Passávamos de seguida, então, pois, a uma ronda de intervenções dos senhores deputados que assim o entenderem e depois uma intervenção final para prestar os esclarecimentos face às questões ou aos comentários que os senhores deputados tenham colocado. Por isso, havendo acordo, dava então a palavra à doutora Maria João Belchior para apresentar as questões em relação a esta petição.
É só carregar, boa tarde, queria mesmo começar por agradecer a criação da comissão. Não tenho, desde o início, eu queria só fazer uma declaração de intenções, porque não tenho nenhum intuito político com isto, não faço parte de partido nenhum, nem estou movida por intenções políticas quando isto aconteceu em Portimão. Foi apenas uma coisa que a mim saltou-me à vista porque me pareceu uma ilegalidade e depois reparei que em toda a cidade de facto havia um mal-estar e dúvidas quanto à legalidade desta taxa. A partir daí houve um progresso de quase 2 meses e, como é óbvio, isto chegou a ser uma questão política de alguma forma entre a oposição e a Câmara de Portimão. Eu, não estando ligada a nenhum partido, todas as assinaturas foram recolhidas sem nenhuma intenção de serem utilizadas como bandeira de partidária nenhuma. Vou tentar ser assim rápida. O que aconteceu no dia 3 de outubro, as cartas começaram, dia 2 e 3 de outubro, começaram a chegar cartas não registadas a todas as pessoas proprietárias em Portimão, todas, entre aspas, proprietárias em Portimão. Essas mesmas cartas diziam que era estabelecida a taxa municipal de proteção civil, com as datas limites de... A carta vinha com data de emissão de dia 29 de setembro e estabelecia como data limite, com ameaça de penhoras, a partir daquela data, dia 21 de outubro. Aqui pareceu-me o primeiro ponto mal, porque estamos com menos de um mês, ou seja, aquela ameaça era estabelecida com menos de um mês e era uma carta não registada. E aqui, falando em meu nome pessoal, que eu fui à sessão pública de Câmara explicar isto, eu vivi durante muito tempo fora de Portugal. Originalmente eu não sou de Portimão, sou de Faro, embora tenha a minha morada registada lá, porque tenho lá uma casa, que era da minha avó, na verdade. E eu vivia na China, portanto é difícil eu estar em Pequim, não é? Ter recebido uma carta não registada, não tenho família viva em Portimão, ninguém iria receber a carta e eu, quando chegasse a Portugal, que vinha cá de 6 em 6 meses, era uma criminosa, entre aspas, com um processo de penhora, possivelmente com a Câmara de Portimão, do qual eu não tinha sido informada de forma nenhuma. Esta foi a primeira questão que eu coloquei na sessão pública de Câmara, logo na semana a seguir, porque me pareceu, e eu não sou formada em Direito, que estávamos aqui perante um problema de datas. Nessa sessão pública, que foi dia 7 de outubro, houve uma manifestação de muita gente na cidade e foram pessoas falar diretamente com a Presidente também, para explicar que não tinham trabalho e que não tinham dinheiro. E aqui começa a primeira questão. Dia 7 de outubro foi uma sessão de Câmara bastante... animada, entre aspas, um bocado. Houve ameaças de chamar a polícia, de expulsar as pessoas da sala, e, entretanto, foi estabelecido um mês a partir daquela data. Da data limite, que teria sido para dia 21 de outubro, foi estabelecido um mês mais para o pagamento, porque descobriram que, afinal, não se podia ameaçar as pessoas com 20 dias de e processos de penhora. Acontece é que essa informação não foi tornada pública. E então, nas cidades pequenas, como me disseram na Câmara, as questões vão por passo à palavra. Pronto, passo à palavra a mim faz um bocado de aflição, porque não estava em sítio nenhum que havia mais prazo. E, portanto, as assinaturas, não sei se terão tido a oportunidade de ver, há muita gente idosa que não percebe, que não tem internet e que andavam a perguntar na rua, ah, isto agora é mais um mês, não é? Estamos assim nesta situação. Dia 17, ou seja, que estamos, isto foi dia 7, pelos vistos, dia 15 de outubro instituiu-se que haveria mais um mês, e dia 17, quando o limite inicialmente era para dia 21, aparecem estes folhetos metidos debaixo das portas dos prédios e de algumas casas e de alguns restaurantes, que ninguém leu, são 23 pontos, e aqui vem estabelecido uma isenção na aplicação da taxa. Esta isenção começa num valor de 419,22. Acontece que metade das pessoas já tinham pago. Porquê? Porque estavam a 4 dias do prazo limite para as penhoras. E isto, quem não tem, de facto, as pessoas vivem um bocadinho num clima de terror, e então, a partir do momento em que ouvem falar da penhora, ficam a pensar, de facto, eu ouvo gente que dizia, olha, não lhe vêm tirar a casa por uma taxa municipal de 20 euros, percebe? Chegam-lhe a casa e tiram-lhe uma coisa no valor de 20 euros. Não entra nesta velocidade, porque aquilo criou-se ali um medo que a Câmara vinha recolher carros e casas por causa da taxa municipal. Entretanto, por várias forças políticas dentro da cidade, tentou pedir-se, acho que os outros partidos da oposição, que neste caso era o PSD, mas não era o PSD, porque havia uma parte do PSD que faz uma maioria com o PS, era o Bloco de Esquerda, o PCP e uma coligação do PP que se chama Servir Portimão, que se uniram e pediram uma Assembleia Municipal Extraordinária. E a Câmara recusou. Recusou alegando que não era possível fazer a Assembleia porque isto já tinha sido votado um ano anterior e que já não podia, a Assembleia não teria uma Assembleia Municipal Extraordinária e não teria poderes para conseguir revogar a taxa. Pelos vistos, aprendi também agora que, se tendo a Câmara recusado, os partidos de oposição puderam unir-se e fazer uma força e exigir, de facto, uma Assembleia Municipal. Portanto, houve um membro do PSD, o Bloco de Esquerda e essa coligação de Servir Portimão. Neste caso, o PCP não entrou, requereram a Assembleia Municipal Extraordinária, que se realizou em outubro, e à qual o PSD e o PS faltaram em bloco para evitar que houvesse quórum e que a Assembleia se realizasse. Portanto, continuamos a não ter oportunidade sequer de discutir esta questão. É assim, ponto final. Várias pessoas na cidade de direito começaram a colocar a questão também de estarmos perante uma dupla tributação, porque isto taxa propriedades. Outra questão é que havia gente que dizia a minha vizinha de cima não recebeu, há gente que até hoje, que eu sei, que até hoje não receberam a carta, portanto, porque a Câmara começou a entrar em um bocadinho em terror, aquilo é uma Câmara falida, depois já seguia a história, corria o rumor que tinham acabado os envelopes e que por isso é que nem toda a gente tinha recebido a carta. Há gente que não foi taxada, não se sabe a percentagem de pessoas que foram taxadas. Nessa sessão pública de Câmara, nessa Assembleia Extraordinária que eles faltaram, no dia seguinte avisam que já tinham arrecadado 600 mil euros. Ora, desses 600 mil euros não sabemos quantas pessoas pagaram que não deviam ter pago, uma vez que, sendo uma cidade bastante envelhecida, 419,22 euros, há muito pouca gente que tem isto, porque metade das pessoas estão desempregadas, só têm trabalhos em part-time quando chega ao verão. Portanto, eu não sei bem qual é a situação, mas sei que é uma cidade com bastantes problemas sociais e económicos. Estes 419 era um limite do valor mínimo, que havia gente que com 320 já tinha ido pagar a taxa porque tinham medo que lhes viessem tirar a casa. Eu fui perguntar como é que era para agora ter, darem o dinheiro de volta, porque, pelos vistos, por lei, têm o direito de pedir o dinheiro. Então, para pedir o dinheiro é, têm que ir apresentar uma declaração do IRS, a declaração da situação contributiva, e depois apresentar uma queixa para receber o dinheiro de volta. Fossem 8 euros, isto não é uma questão de dinheiro, é uma questão de princípio. A partir do momento em que uma senhora com 74 anos vive fora de Portimão, tem que pagar 3 euros para chegar a Portimão para ir reclamar pelos 7 euros, como é óbvio, não vai reclamar porque vai gastar o dinheiro e o tempo de receber os 7 ou 8 euros de volta. Então diziam, ah, pronto, também foram só 12 euros. Ou seja, a Câmara recebeu dinheiro de pessoas que não devia ter recebido e que não se dão ao trabalho de ir reclamar, porque de facto dá muito mais trabalho ir reclamar. Só que isto levanta uma questão que eu coloquei à Provedoria de Justiça e cujo processo foi aceito e entrou, que é, então espera aí, estamos perante uma cobrança indevida, porquê? Porque se de facto havia estas isenções que aparecem neste folheto, que não chegou a metade das pessoas, e mais, foi colocado na página da Câmara num formato de internet que só é possível aceder se estiver online, ou seja, é impossível fazer o download de um PDF, aquilo chama-se o formato ISO, que é aquela coisa para ver revistas, e que apenas se estiver online consegue virar a página e ler isto. Também é uma questão de educação, as pessoas metade nem sequer entendem o que é que está aqui. Pelos vistos, aqui no ponto 20 está a isenção, no texto do regulamento da taxa não existe isenção. Portanto, a nível de direito, eu fiquei, disse-me um advogado que, espera aí, então há aqui alguma coisa que está proibida ou que está mal. Eu não sei o que será. Só para terminar, havia a questão disto ser para os bombeiros também foram taxados. Depois da reunião à qual eles faltaram em bloco, foi pedida uma nova Assembleia Municipal Extraordinária, onde o PS fez bloqueio de palavras, ou seja, exatamente como aqui, não. Do outro lado não houve resposta absolutamente nenhuma. Claro que é óbvio, a população perde a paciência porque estão 120 pessoas numa sala. O PS não respondeu a nenhuma das perguntas colocadas pelas outras forças políticas presentes no evento. E pronto, e assim acabou a história, porque venceram por cansaço. Recolheram os tais 700 mil euros. Ninguém sabe para quê, para esta coisa chamada proteção civil. Ninguém sabe que valor, que quantidade de pessoas não deveria ter pago. Ninguém sabe se isto é para continuar. As pessoas que não receberam não foram taxadas e, portanto, por esta razão, sim, em traços largos, foi o que me levou a, desde o INE, primeira assinatura foi recolhida no dia 3 de outubro, foi dito público na Câmara também dia 7 de outubro que isto estava a decorrer e que se chegássemos às 4 mil assinaturas que iríamos enviar para a Assembleia. Também informei na Câmara que iria entrar uma queixa na Provedoria de Justiça, que acredito que eles já tenham sido notificados, porque a queixa foi aceita. E pronto, obrigada.
Muito obrigada. Agradeço a sua intervenção. Pergunto aos senhores deputados se algum senhor deputado quer intervir. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Senhora Deputada, senhores deputados, agradeço à representante dos peticionários e encorajo esta petição. Creio que as circunstâncias de falência de alguns municípios não permitem todo o tipo de atuações que são ilegais ou são imorais. Esta taxa de proteção civil, supostamente para financiar os bombeiros, é ilegal, porque ela constitui uma tributação autónoma e extraordinária não votada pela Assembleia da República sobre património. Portanto, é uma taxa que configura um imposto oculto. E, além do mais, ela é mais reprovável até do que do ponto de vista da legalidade. É absolutamente correto que tenha havido uma exposição ao Provedor de Justiça. Esperamos que ele possa acionar os meios de impugnação necessários. Agora, eu gostaria aqui de frisar isto, é importante que haja um debate em plenário para que estas validades, porque elas começam a suceder em vários municípios do país e não apenas em Portimão, não passem incólumes, porque, na verdade, o que se está aqui a querer fazer é punir as populações dos concelhos cujas câmaras foram à falência, por uma circunstância extraordinária. Eu sei que isto é a lógica europeia atual, que é punir as populações de acordo com dívidas que não contraíram. Mas seja lá como for, não é aceitável no nosso território nacional e autárquico, tendo em conta o princípio da coesão territorial. E, portanto, era apenas para manifestar esta posição e encorajar os peticionários a que continuem em frente. Da nossa parte, nós compreendemos o desígnio. Dizemos é que, do ponto de vista da proteção civil, que é aqui uma espécie de vítima colateral, a proteção civil, os corpos de bombeiros, merecem outra atenção e merecem financiamentos essencialmente provindos do orçamento de Estado e não de qualquer outro tipo de taxa feita de forma incapotada, mas querendo um imposto oculto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas pequenas notas. A primeira para cumprimentar a Sra. Doutora Maria João Belchior pela exposição que aqui nos fez e pelos esclarecimentos adicionais que aqui prestou. Mas eu julgo, esta é a primeira nota. A segunda nota, porque eu julgo que nós temos que usar da máxima transparência nestas coisas. E, portanto, também dentro deste espírito de máxima transparência, porque há coisas que têm que ser ditas olhos nos olhos, até podem ser desagradáveis, mas acho que, sobretudo, o que interessa é que se digam as coisas. E para dizer o quê, Sr. Doutor? Para dizer o seguinte, o princípio constitucional da autonomia do poder local e o princípio constitucional da separação de poderes, eu queria que isto ficasse claro, que é a nossa perspectiva, impede-nos, do nosso ponto de vista, que nós nos pronunciemos em concreto sobre o objeto desta petição. Em concreto. E qual é o objeto concreto desta petição? É a invocada nulidade do regulamento que deu origem à cobrança. Eu estou a ler exatamente o que está aqui na petição. E, portanto, eu queria que soubesse, do nosso entendimento do PSD, nós estamos impedidos, por princípio da autonomia do poder local e por princípio da separação de poderes, de nos debruçarmos em concreto. Isto não significa que não se possam abordar, em tese geral, questões que estejam relacionadas com as autarquias, com regulamentos municipais, com taxas municipais, com esta taxa muito em concreto da taxa municipal de proteção civil. Mas eu gostaria de ficar claro que, da parte do PSD, nós não vamos pronunciar em concreto sobre o pedido. E não faremos aqui, nem o faremos em plenário. Porque isso, entendemos que estamos impedidos de o fazer. Portanto, para dizer, quando lá estive, ninguém nos disse isso, mas nós dizemos isso. Portanto, o Parlamento, do nosso ponto de vista, não pode deliberar amanhã, vamos imaginar, isto é uma força de expressão, suspender ou declarar a nulidade, porque isso compete aos tribunais administrativos, da nulidade do regulamento, ou propor, por exemplo, a suspensão. O Parlamento decidiu suspender a aplicação do regulamento municipal na Câmara Municipal de Portimão ou de uma outra qualquer do país. Eu quero que tenha noção de que, do nosso ponto de vista, nós não podemos fazer isso. O que não invalida que possamos discutir tudo mais, desde que não nos centremos, que seja Portimão. E, portanto, faremos a análise em torno global, mas nunca o faremos em concreto, porque achamos que não o podemos fazer. Podemos ter a nossa opinião, cada um de nós, enquanto deputados, enquanto grupos parlamentares, aqui no Parlamento, mas em sede de plenário, entendemos que não podemos fazer lá. E como não podemos fazer lá, também não farei aqui. Não, portanto, aqui não estou em condições de dizer, dizer não, isto é legal ou isto é legal, as razões que invoca são válidas, as razões que invoca não são válidas, a senhora tem toda a razão, a senhora não tem razão nenhuma. Independentemente daquilo que eu possa pensar, eu não posso dizer, não devo dizer em obediência a isso. Discutiremos, portanto, as coisas, esta matéria, mas em tese geral. E eu queria que ficasse aqui desde já anunciado que só assim, é assim que iremos proceder. Mas agradeço de qualquer dos modos a preocupação que aqui nos trouxe. Muito obrigado.
Peço que junte as questões todas e que coloque no fim. Bom, eu queria... Eu queria enquanto deputada relatora, também mais do que colocar questões, queria fazer duas ou três referências. Uma primeira era se efetivamente esse documento que nos trouxe aqui se nos podia disponibilizar para tirar uma cópia, naturalmente fica com o seu exemplar, porque tocou aqui uma questão concreta. E uma das questões que os peticionários colocavam era de facto a não existência de um regime de isenções previsto no regulamento, e eu tive a oportunidade de ver também o regulamento, e esse documento falava na isenção, é só para nós também termos essa informação. A outra questão que eu queria colocar, não é propriamente questão, também um comentário que eu acho que era importante que ficasse bem claro, mas isto serve para esta petição e serve para todas as petições, e que às vezes as pessoas não têm este conhecimento em geral. As petições, quando são discutidas em plenário, elas são somente discutidas, não são votadas. Pode haver em algum partido que entenda, no quadro da sua legitimidade e da sua iniciativa, apresentar uma iniciativa qualquer relacionada com essa petição, e essa iniciativa é que é votada. As petições em si não são votadas. Eu acho que isto é importante para se perceber também a intervenção que a Assembleia da República tem em relação a estas matérias. Elas são analisadas, são tratadas em sede de comissão, são discutidas em plenário, os grupos parlamentares fazem as suas intervenções, mas não, as petições não são votadas. E uma terceira questão que eu gostaria aqui de acrescentar, que eu acho que é importante que fique claro, e eu estou a colocar isto sem dar ainda nenhuma opinião em relação ao assunto que aqui nos trouxe, mas nós também, Partido Comunista, estou a colocar errado, enquanto relatora. Não quero estar aqui a misturar funções em relação a esta matéria, mas é importante que fique claro. Os órgãos de soberania, obviamente, e os vários níveis de poder têm um conjunto de atribuições e têm um conjunto de competências. O poder local democrático tem o seu próprio quadro de autonomia e que, por parte da administração central, a tutela que tem sobre o poder local democrático é somente uma tutela de legalidade e não tem nenhuma tutela de mérito sobre a atuação do próprio poder local democrático. Acho que esta é uma questão que deve ficar bem clara. Ou seja, por isso, o órgão que deve fiscalizar a atividade, agora neste caso concreto, das câmaras municipais, são as assembleias municipais. O órgão que fiscaliza a atividade das juntas de freguesia são as assembleias de freguesia, e a Assembleia da República fiscaliza a atividade do governo, não fiscaliza a atividade das autarquias. Isto, de um ponto de vista geral, isto era importante. Aliás, este é um aspecto que eu, enquanto relatora, vou colocar depois no relatório da petição, porque a Assembleia da República, no meu entendimento, não pode ir para além daquilo que são as suas competências. Pronto, eu acho que este era um aspecto que era importante que ficasse aqui também vincado. Em relação às questões e às preocupações que são aqui trazidas, é o único comentário que gostaria de fazer, e agora, na qualidade de Partido Comunista Português, se me permitirem, e depois, naturalmente, no plenário teremos a oportunidade também, enquanto PCP, de aprofundar estas questões, porque temos acompanhado esta matéria. O comentário que eu queria fazer é que, de facto, a gente, o que temos assistido, muito embora depois haja as atuações de diversos municípios que não são iguais, mas de facto, na nossa perspectiva, aquilo que temos visto é uma política que se encaminha para uma asfixia financeira dos municípios. Eu não estou com isto a querer justificar a atuação de qualquer município, mas o que quero com isto dizer o seguinte, que esta política de asfixia financeira tem um objetivo na nossa perspectiva, que é que o financiamento dos municípios deixe de ser consoante como coloca a nossa Constituição, que haja efetivamente uma justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e a administração local, e que, obviamente, que aos municípios sejam alocados os meios necessários para o cumprimento das suas atribuições, das suas competências, com o objetivo de deixar de ser assim, tanto que as leis de finanças locais têm vindo sucessivamente a reduzir a participação dos municípios nos recursos públicos, para avançar para uma política de taxas e impostos locais. Eu creio que esta é uma linha, que não é de hoje, que já vem de algum tempo, mas eu creio que esta é uma linha que os governos querem implementar. E, obviamente, recaindo, na nossa perspectiva, mal, sobre os mesmos de sempre, que são as populações, não é? Que além do conjunto, então se nós colocarmos isto no contexto atual, em que além de perdas de rendimento que a maior parte das pessoas tiverem, rendimentos que muitas maiorias, como disse bem, baixos rendimentos, não é? Ainda são penalizadas com um conjunto geral de taxas e de impostos que só vêm criar ainda mais dificuldades. Eu creio que esta é uma orientação e uma estratégia que o Governo está a adotar de um ponto de vista geral para os municípios e que, na nossa perspectiva, não é errada esta opção e que, de facto, as autarquias deviam ter os meios, os recursos que são necessários para poderem desempenhar as suas funções, para resolver os problemas das populações. Esta devia de ser o caminho e não, de facto, criar uma linha ainda de maior penalização das populações com mais taxas e mais impostos. Não basta já aquilo que tem sido, as medidas que têm sido implementadas nos últimos tempos, com mais carga fiscal, menos rendimentos, mais dificuldades no acesso a um conjunto de serviços públicos. Posto isto, não ia acrescentar mais nada, passo então a palavra à doutora, quer ainda, muito bem, doutor deputado Luís Fazenda. Muito bem.
Eu tenho, não é, se não comungo dessa opinião. Não, não vamos. Não, não vamos numa discussão. Não, 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 não. Mas apenas. Não, não, eu admito, admito.
Mais de 4 mil cidadãos vieram cá apresentar um documento que bateram na porta errada.
Eu admito interpretações diferentes, como eu aqui fiz a minha referência, fiz sempre vinquei que era a opinião do PSD, entendia que eu respeito pela autonomia do poder local. E a separação dos poderes, nós estaríamos impedidos de nos pronunciarmos em concreto. E em tese geral podemos pronunciar sobre as autarquias, naturalmente, sobre tudo isso. E foi nessa perspectiva que eu adiantei que seria essa a posição do PSD. É verdade que as autarquias locais pronunciam sistematicamente, para não dizer sempre que há assembleias municipais e assembleias freguesia, mas sobretudo assembleias municipais pronunciam o governo. Mas curiosamente isso resulta da própria lei. Aquela lei é muito clara, a lei das autarquias locais, que confere o poder de se pronunciar sobre decisões de órgãos superiores. Ora, a nossa Constituição não nos dá, nem a Constituição, nem o Regimento, que é uma lei, não atribui poderes para nós nos pronunciarmos sobre os órgãos autárquicos, diretamente sobre nenhum deles especificamente. Portanto, eu não comungo da mesma opinião. Mas respeito, naturalmente, que haja... eu respeito naturalmente isso, devo dizer com a vontade de quem, noutras circunstâncias, também de outras matérias e de câmaras municipais, eu fiz aqui a referência há pouco, esta primeira questão, quando aqui cheguei nesta legislatura, a primeira questão que se colocou ao nível do poder local sobre até onde pode ir o poder de intervenção do Parlamento, foi exatamente uma petição sobre o canil municipal de Braga. Eu estou a dizer, ao nível da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. E essa questão foi discutida, e então foi entendido, aliás, por comum acordo, Eu, por acaso, o autor do parecer foi do Partido Socialista, mas ele até foi votado por unanimidade em termos de conclusões, de que o Parlamento não se pode pronunciar em concreto sobre a questão que ali estava colocada, mas apenas em tese geral. E, portanto, eu achei por bem na altura e não mudei de opinião, mas respeito, enfim, quem entenda que as questões podem ser abordadas de uma forma direta. Enfim, é uma matéria que seria interessante, mas que naturalmente aos peticionários, como, desculpando o termo, nem desaquece nem desarrefece, porque querem ver a questão. Agora, há uma coisa que me parece, e para terminar, é evidente que quando estas matérias são colocadas no plenário, ainda que de forma indireta em tese geral, toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Estamos a falar da Câmara Portimão. E o simples facto de uma matéria desta ser tratada no âmbito do Parlamento, ainda que nunca possa ser citado, ainda que a matéria depois, em concreto, não seja discutido apenas por Timão, mas, enfim, o caso, é evidente que tem a força política, de que tem sempre a sua força política, que será ou não utilizada depois a nível local. Era só. Muito obrigado.
Antes de lhe passar a palavra, só para, e de facto não tornando isto uma discussão agora política entre deputados, que nós temos vários espaços para o fazer, mas eu queria só fazer esta referência. Esta petição foi admitida na Comissão de Ambiente e admitida como qualquer outra petição, foi aceita, está aceita. E vai ter um tratamento como todas as outras petições. Ou seja, pelas regras e pelas normas que estão em lei, há uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas e, como sendo dessa forma, tem esta audiência, que estamos a realizá-la neste momento, e vai ter o respectivo debate em plenário, como todas as outras petições. E no debate em plenário, naturalmente, como nas outras, os grupos parlamentares farão, têm toda a liberdade para tecer as considerações que entenderem em relação a esta petição e, como disse há pouco, acompanhando ou não acompanhando com iniciativas legislativas, isto agora parte da intervenção, da liberdade e da legitimidade que todos os grupos parlamentares têm para o fazer. Por isso, tratamento, abordagem política, se é assim que poderemos dizer, ela vai ter, esta petição vai ter naturalmente, porque a Assembleia da República aceitou e está a tratar. Eu, quando fiz a referência há pouco, quis só referir, até para não criar as falsas expectativas, até onde é que a Assembleia da República pode ir neste tratamento. E, por isso, quis logo dizer que, efetivamente, elas não são votadas, porque as petições não são votadas, são discutidas, e que a Assembleia da República tem que cumprir com, naturalmente, o respeito da autonomia de entre os vários níveis de poder, que acho que é uma questão unânime entre nós. Depois da tomada de posição política de cada um dos partidos. Bom, isso cabe a cada um dos partidos, naturalmente, de ser as considerações que entenderem. Isso já não cabe aqui enquanto no tratamento desta petição. No tratamento, na abordagem, enquanto grupo, enquanto comissão, em relação a essa matéria, cabe já, de facto, à intervenção e à legitimidade de cada um dos grupos parlamentares. Dou-lhe, passo-lhe então agora a palavra.
Primeiro, quero mesmo agradecer termos a oportunidade de estar aqui, estarmos aqui a falar sobre este assunto. Começando, desculpe, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu ouvi quase 4.063 vezes que isto não servia para nada. Ou seja, por cada assinatura, quase alguém que dizia: ah, porquê? Porque as pessoas têm uma descrença em qualquer atividade que seja feita contra o sistema, entre aspas, seja quem for o partido, neste caso o partido era o PS, porque eles mandam, fazem, cobram, é tudo, e nós não temos direitos nenhums. Só que acontece é que eu, quando escrevi a petição, tive o cuidado de não colocar, do início, de não estar a dizer que era ilegal, porque primeiro não tenho conhecimentos de direito sobre isso. Eu sei que é ilegal taxar na... ameaçarem-me com 21 dias sem carta registada. Isso está fora de questão. Só que, como se vê, a Câmara também percebeu a lição logo na primeira sessão pública de Câmara e o prazo aumentou logo. Portanto, a primeira era, nós não podemos não oficialmente ser informados, estarem a ser movida uma coisa contra nós. Mas eu, sabendo que não estou à espera que agora chegue aqui o poder e diz: acabou a taxa. Não. Mesmo que a taxa continue, estamos perante uma questão das pessoas terem sido cobradas quando não deviam ter sido cobradas, e foi isso que eu expliquei à Provedoria de Justiça, que é: eu não Estou a falar em mim o nome próprio, não estou a falar pelo meu pagamento, não estou a falar por questões políticas. Agora, não posso tolerar que uma senhora que tem 74 anos, tem a quarta classe ou não sabe escrever, leva com uma carta daquelas, a vizinha diz-lhe, vão penhorar a casa, vêm cá, não sei o quê, ela vai pagar, afinal não tinha que pagar, agora tenho que ir entregar declaração do IRS. Eu tive que ir entregar declarações, provas da minha situação contributiva à Câmara de Portimão. Porquê? Não é? Até onde, ou seja, perante um guichê que fica a saber o que é que eu, onde é que eu trabalho, ou o que é que eu recebo, ou o que é que eu não recebo, para provar uma questão de uma taxa, que é uma tributação sobre património, quando eu já pago em MIS, fica a Câmara a saber quem é que tem o quê, quem é que paga, percebe? Ou seja, está aqui uma questão que, para mim, entra no domínio da Constituição. Eu vivi na China e, portanto, na China, de facto, não há nada a fazer. Não é possível ir ao Parlamento, à Assembleia do Povo, não é? Discutir uma questão. Eles não conseguem entregar as petições. A questão que eu quero aqui discutir é, há vários direitos nossos, já não falando da questão da própria legalidade da taxa, há vários direitos nossos que estão a ser pisados, que estão a ser ou maltratados ou não respeitados. Eu não entendo, sinceramente, se eu tenho a minha situação contributiva com as finanças completamente tratada, não tenho problema nenhum, não devo nada, tenho que ir explicar à Câmara, não é? Por causa da taxa. E a minha avó, ou a minha bisavó, ou o avô da minha vizinha, quando a vizinha do lado não recebeu a taxa, e a outra não recebeu, e a outra não pagou, mais uma. Estamos perante uma situação em que os moradores não pagam, os proprietários, sim. Então agora somos todos ricos, quem tem casa, não é? O que ainda causa mais uma questão, que é, eu nunca vivi em Portimão, como repeti, era casa, era da minha avó, eu não sou, não estava em Portugal, há uma casa que não tem a luz ligada, não tem o gás, tem seguro, tem tudo tratado, os IMIs em ordem, não vive lá ninguém. Pessoa ao meu lado tem uma casa alugada, mas não pertence a ela, não tem taxa de proteção civil, está lá todos os dias, tem 4 filhos, tem problemas, há um que coloca um risco de uma casa, habita-se, não, porque, só para... Diga. Paga a taxa? Não. 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 Só os proprietários. Ou seja, a questão é que...
Se o proprietário que arrendou a casa paga...
Ah, o proprietário paga. Sim. Mas voltamos à mesma questão. O morador e o proprietário entram aqui, porque havia pessoas que também queriam uma situação um bocado estranha na cidade, que é, ah, isso não tem a ver comigo. Espera aí, então estamos a falar do quê? Proteção civil? Isso não tem a ver comigo, não é? Porque ainda cria uma distância de, estranha entre moradores versus proprietários, o que também me criou outra. Novamente, a isenção de IMIs, que acho que quem compra casa no primeiro ano ou uma coisa assim, a casa tem uma isenção de IMI. As pessoas tinham isenção de IMI, tinham a taxa. Ou seja, a questão aqui, eu não, de facto, eu sei que eu não vim à espera que assim, nesta reunião digam, ah, não, isto não pode ser. Não, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Há vários buracos legais, vários, aqui dentro, desta cobrança, e tendo em conta essa autonomia do poder local, se o poder local tem este poder legislativo de uma coisa que realmente não saiu em decreto-lei, não saiu, ninguém em Portimão sabia onde é que isto estava publicado e perguntavam, mas isto já saiu em decreto? Pois, mas aonde? Pois, a questão... Mas colocava-se essa dúvida, de facto. Pois, mas instituíram... Desculpe. Instituíram, não é? Mas eu não estou a falar de mim, eu estou a dizer, eu fui procurar tudo aqui, por acaso, se calhar está no Diário da República, mas mais uma vez, surpresa, não consta nem data. Ah, não, está aqui, espera aí, não, eu acho que isto não. Apreciação, estive em apreciação durante 2012. Isso era uma dúvida. Pois, então se calhar essa era a dúvida que existia, que de facto ninguém... havia essa dúvida sobre... Sim, sim, mas a questão era, a dúvida da população era se qual era o valor legal que isto tinha, onde é que tinha que ser publicado, se tinha sido publicado, porque o tal, pronto, voltamos ao mesmo, depois de passado 17 dias aparece a isenção final não estava publicada no regulamento original. Portanto, a isenção era legal ou não era legal? Isto é uma questão legal, que eu falei com um advogado, que coloca aqui um problema. Então, foi uma cobrança feita, esta isenção, pelos vistos, de acordo com aquele jurista, não tem valor legal, porque não está prevista no verdadeiro, no regulamento, no texto que estava disponível na Câmara. Ou seja, não temos a dúvida sobre... É óbvio que para mim tem valor legal, como cidadã, a partir do momento em que eles dizem está isento abaixo dos 419, estaríamos todos isentos, mas isto realmente não estava no texto. Não consta no texto, não consta no texto que foi, que estava na Câmara. Só que voltamos à mesma questão. Eu, de facto, acredito... eu acredito que... Sobretudo que a razão que me faz vir aqui, já disse que não era política, é temos de ter o direito de falar. E se achamos que as coisas estão mal, seja a Câmara, eu não estou a ir contra a Constituição, mas qualquer... E não é uma questão política, aquilo está mal feito. Isso não tenho dúvida nenhuma, é porque é só buracos. E eu vou-me lembrando, é tal questão, o IMI, a isenção, e Portimão, só para dizer aqui a questão da deputada Ana Paula Santos, além da questão da asfixia financeira em Portugal ou não, a questão é que Portimão é uma Câmara a ser investigada. É uma Câmara onde o PS governa há quase 4 décadas, 40 anos, cheia de problemas com corrupção. O último, acho que é o vice-presidente, tem uma pulseira eletrónica, a PJ. Ou seja, estamos perante desvio de dinheiros públicos de milhões e eis quando aparece a solução magnífica. A questão é que há uns anos Portimão, acho que era conhecido no Algarve, porque tinha as maiores festas de fim do ano. Agora estamos a pagar as festas de fim do ano, só que é o que eu digo, eu nunca vi o fogo de artifício. Não estava cá, portanto não tenho as festas que fizeram... fizeram se calhar a Câmara endividar-se no ponto que está, estamos a falar de milhões e milhões de euros. Há um problema, não podem ser pagas por uma taxa de proteção civil, que voltamos ao mesmo, não taxa toda a gente dentro da cidade, nem a que metade das pessoas não chegou. Para o ano que vem, havia senhoras que me diziam assim, ah, isto agora é mensal, isto foi quando a taxa apareceu. Isto agora é todos os meses, menina? Eu não faço ideia. Não é todos os meses, pelos vistos é anual. Para o ano que vem, não sei o que é que vai acontecer. Eu, ouvindo aqui, é questão de dizer, nós temos uma voz, achamos que as coisas estão mal. Exatamente por isso, eu sou uma crente plena na democracia, portanto, mesmo que não sirva para nada, é o que eu digo. Ouvi quase 4.063 vezes, isso não dá para nada. Estive ali, estoicamente, pois, tive todas, houve com uma senhora com quem eu me chateei, porque eu acredito na Constituição, e disse, olha, eu tenho uma coisa que é direitos, liberdades e garantias, e provei, e como é verdade, todas as pessoas que assinaram, eu fiz questão de ir mostrar a carta, dava a carta às pessoas e dizia, abra, porque a carta também é para si, as pessoas estão ocupadas demais, não podem vir aqui. Pronto, eu assumi a questão de vir aqui. Pode não valer nada, eu sei, mas está mal feito, portanto pode ser que a questão, só o facto de já ser discutida em... Ou melhor, só o facto de ter já vindo aqui, já é bom. E ao mesmo tempo, a Provedoria de Justiça informou-me, deu-me o processo e disse que eu não fica... Como é que foi? Não fique impaciente. O e-mail diz, não estranhe se não receber notícias durante muito tempo porque estamos a proceder à investigação. A investigação está a decorrer na Provedoria de Justiça. Vai haver também uma conclusão sobre aquela... Portanto, alguma coisa não é fumo só. Alguma coisa aqui está mal, porque... E, novamente, não é uma tema política nem nada, porque chegou um ponto que começaram a achar que eu andava a fazer campanha para alguma coisa, não é? Ou que me ia candidatar a presidente da Câmara de Portimão. Não. tenho mais que fazer. Não. Eu sei, mas não. Não, não é a minha ambição, não. Pois, sim, mas acredito que não é a ambição. É uma questão de justiça social, acredito. É mesmo justiça social. E acho que não vale a pena. Está mal feito. E não podemos entrar nesta... Não podemos aceitar tudo, de facto, quando achamos que as coisas têm erros. E não é mania. Elas têm, de facto, falhas. Pronto. Peço desculpa. Obrigada.
Muito obrigada. Se me permitirem, queria só fazer um comentário, que eu creio que naturalmente a Assembleia da República valoriza e reconhece e considera sempre boa hora a ideia esta petição ter sido admitida, que os cidadãos se dirijam à Assembleia da República, que tragam cá as suas preocupações, aquilo que consideram que está errado, o que consideram as soluções que entendem serem mais corretas, e eu creio que de valorizar esta atitude por parte dos cidadãos, e nomeadamente destes mais de 4 mil cidadãos que subscreveram esta petição e que se dirigiram à Assembleia da República. Eu creio que esta é uma valorização e um reconhecimento, creio, unânime entre todos, e que a Assembleia da República, em relação a esta, como em relação a todas as outras, vai dar, obviamente, o tratamento que dá em todas as petições que entram na Assembleia da República, e esta com a particularidade ter que ser obrigatoriamente discutida em plenário por via da lei, e assim o será.